Prefeito Geliado, muito bom dia, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista.
Bom dia, Arthur, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Difusora de Comunicação aqui da nossa querida Marechal Cândido Rondon. Para nós é um privilégio estarmos aqui para falar um pouquinho aí de Guaíra, da nossa história. É interessante esse programa que leva a informação, leva aí os dados aí da nossa região, muito importante. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Giliado, eu tenho um grande apreço pela cidade de Guaíra, pelo seu grande destaque histórico, né? A partir de 1906, 1908, que começou a nossa Guaíra com o Porto Mojoli, né? E a história de Guaíra se entrelaça com a história de Marechal Rondon através de Porto Mendes, né? Que foi a construção da Via Férrea, que ligava Guaíra a Porto Mendes, e também o próprio Porto Mendes, onde que exportava erva mate que vinha do Mato Grosso via Rio Paraná, Guaíra a Porto Mendes, e se exportava para Poçado e outros pontos consumidores na Argentina. E num segundo momento tem uma afetividade sentimental, porque tem um neto morando em Guaíra. Olha, por só isso meu apreço pela cidade. É bom ser prefeito de Guaíra?
Olha, é um desafio muito grande, né? Eu tenho 40 anos, passei por vários setores ali da administração, e tem sim uns desafios assim que alguns municípios não têm, né? Por ser um município de fronteira, nós temos algumas questões assim bem complexas para resolver. Questão indígena, é um município que perdeu o seu maior potencial, que era Sete Quedas, por conta do Parque Nacional de Ilha Grande, de alguns sítios arqueológicos, enfim, o município tem um diferencial que é complexo você conseguir uma licença, conseguir atrair um investidor. Às vezes é mais complexo do que um município que não tem todos esses órgãos, né, que tem que pedir aí a sua licença, a sua anuência. E às vezes isso é normal do serviço público, a burocracia, ele é um pouco maior, né, do que um município sem esse tipo de órgão buscando ali as suas anuências. Então você pega ali ICMBio, Superintendência de Patrimônio da União, por ser área de fronteira, de faixa de fronteira, você tem FUNAI, você tem IFAM, você tem Itaipu, porque você tem Lago de Itaipu, você tem Rio Paraná, é um local que você tem o rio e tem o lago ao mesmo tempo, né? Então são esses desafios que nós temos, né, no município de Guaíra, mas estamos no caminho certo, com planejamento, com muita força de vontade, nós vamos conseguir destravar muitas coisas para o município de Guaíra.
Alguma vez antes de ser prefeito você pensou, teve a ideia de chegar um dia a ser prefeito da cidade de Guaíra?
Pois é, Arthur, nunca imaginava assim estar na gestão pública. Eu sou formado na área de tecnologia da informação, foi a minha área acadêmica. Depois fiz uma especialização em redes de computadores, e aqui tive um professor aqui de Marechal que gostava muito, o Jair Lotterman, né? O Jair, que trabalhou muito tempo, não sei se ainda trabalha aqui em Marechal, mas foi meu professor de redes na pós, né? E fui também, também sou músico, sou da música. Meus pais são cantores, né, evangélicos, tem 3 discos gravados, e sou nascido em Americana, São Paulo. Então nós viemos para cá em 96, eu com 10 anos de idade, vim para a região. Meu pai veio para cá, veio trabalhar aqui nessa área musical, depois acabou entrando nessa área pastoral, que ele é pastor hoje, minha mãe, né? Meus pais são pastores, hoje jubilado, já aposentado, mas vieram para cá com esse intuito de fazer a obra de Deus, enfim, e eu vim com eles com 10 anos de idade, trabalhando aqui na cidade de Guaíra. Ali eu casei, montei a minha empresa, estava ali tranquilo, né, na minha empresa, tranquilo, modo de dizer, né, porque o empresário também, a vida do empresário é correria total, mas a gente estava ali com boas perspectivas, estava desenvolvendo sistemas, né, fazendo análise de sistemas, desenvolvendo software já naquela época, e aí me convidaram a ser candidato a vereador. Fui candidato a vereador para ajudar o grupo político, ali à época o Fabián como prefeito, em 2012. O Fabián foi eleito e já me viu um potencial ali na minha vida, ali no sentido na área de tecnologia, nessa área musical, enfim. E aí me chamou para participar do governo. E aí eu aceitei o desafio. Eu falei, olha, se eu aceitei o desafio de ser candidato a vereador, mesmo não sendo mesmo não nascendo em Guaíra, mas eu fui... fui muito bem querido assim pela população, muito bem falado, né? O setor ali que eu atuei ali na igreja, enfim, e tal, e também ajudando os candidatos ali naquele momento. Aí o Fabiano me convidou para participar da gestão. Então, de 2013 a 2015, eu fui diretor do Departamento de Cultura, vinculado à Secretaria de Educação. E ali fiz um trabalho em que até hoje colhemos os frutos daquele trabalho de fazer um sistema municipal de cultura, desenvolver a contratação de artistas locais, enfim, fazer a política pública como deve ser feita no âmbito da cultura. E aí meu trabalho ganhou destaque, consegui alguns recursos externos, o Ministério da Cultura, enfim, fazendo festivais, enfim. E daí fui convidado, naquele mesmo período, naquela mesma gestão do Fabiano, a assumir a Secretaria de Turismo. Daí a Secretaria de Turismo foi que eu conheci o seu Heraldo Trento, que foi o nosso mentor político, assim, além do Fabiano, né, o Heraldo Trento, que me conheceu ali na época da Festa das Nações, Secretaria de Turismo que coordena ali, juntamente com as entidades assistenciais, né? Hoje a Festa das Nações virou a maior festa filantrópica do Paraná, e esse ano passado com quase 1 milhão de recursos para as entidades. E aí o seu Heraldo e o padre Neymar, na época, hoje o padre Neymar está, se eu não me engano, em Nova Aurora, e o padre Neymar com o seu Heraldo, eles foram os presidentes da festa e conheceram ali o meu trabalho. E o seu Heraldo começou a colocar trabalho, assim, dando bastante missão para a gente cumprir. A gente foi cumprindo as missões, né? E a festa virou no que virou, né? Então, a gente criou toda uma estratégia, uma diretriz, formatizamos mais a festa. E aí, hoje, ela se tornou uma festa, inclusive, referência aí para muitos lugares. Aí. Ela é totalmente auditada pelo Ministério Público, teve recomendação administrativa lá atrás, em 2013, e com base dessa recomendação administrativa, nós fizemos esse trabalho. Enfim, daí, para encurtar a conversa, de secretário de turismo, fui novamente candidato a vereador, com mais assim, conhecimento, né? E também a população vendo o trabalho. Aí faltou um voto para eu ser eleito em 2016. O seu Heraldo foi candidato a prefeito, juntamente com o Beto da Salamanca, e foram eleitos. E faltou um votinho para eu empatar com o senhor que ficou na minha frente ali, o Batista, né? Que hoje é falecido, né? Faleceu na Covid-19. E o Batista, faltou um voto para eu empatar com ele. Logo, tinha que fazer 2 votos para passar. Mas aí o seu Heraldo foi um dos primeiros a me ligar. Falou, olha, não voto para iniciativa privada. Segura aí que eu tenho um plano contigo aí para me ajudar na gestão 2017-2020. E ele me chamou para ser chefe de gabinete, Harto. Aí fui chefe de gabinete nesse período. Foi um período que eu mais cresci, assim, porque daí você faz todo esse relacionamento institucional, fazer esse relacionamento com o secretariado, né? Então isso me deu mais cancha ainda política e técnica administrativa, né, para poder dar esse suporte ao seu Heraldo, né, que foi prefeito por 2 mandatos. Chegando ali em 2020, pandemia, aquela situação, sempre falo, né, o prefeito que passou pela pandemia e esses percalços que nós tivemos aí ao longo desses anos, tá preparado para muitos desafios. Então, por mais que eu sou novo de idade, mas assim, novo de idade, vou dizer, já estou com 40 anos, mas passando por vários setores, então não cheguei prefeito assim, né, de cara, né? A gente passou por um processo de maturação, de maturidade. E aí na chefia de gabinete, no último ano de gestão, 2020, um vereador, ele pediu renúncia ali por conta de saúde, problemas de saúde, e aí eu assumi também o legislativo. Então eu fiquei ali de abril de março, né, até dezembro, como vereador, líder do governo. Então tive um conhecimento de legislativo. Isso foi importante também para minha carreira e meu currículo, né, profissional, né, nessa área política também. E aí o seu Heraldo fez uma proposta, né, pro grupo político, que ele escolheria o vice. E aí ele chegou em alguns nomes e tal, e chegou no meu nome como o vice ideal ali para 2020, a eleição 21-24. E aí fui vice-prefeito nesse período de 21 a 24, e agora fui indicado pelo grupo para ser o representante nas eleições 2024. Nós fomos por unanimidade, o grupo político nos escolheu para ser o representante e o vice. Fizemos toda uma composição, né, de escolha democrática dentro do grupo, e foi escolhido então o Luiz Carlos Lima, que é o Ferroquina, que é o nosso atual secretário de Infraestrutura, Agropecuária e Meio Ambiente. E essa foi a minha história política, né? E hoje estamos lá à frente do Executivo Municipal, trabalhando para desenvolver aquela querida cidade, que é a nossa querida Guaíra.
Você acha que a tua juventude influenciou o eleitorado?
Eu penso que o eleitorado guairense está bem maduro com relação à política. O seu Heraldo foi um cidadão assim, que ele mudou o paradigma assim, da nossa cidade. Fez uma escolha mais técnica, colocou secretários ali mais técnicos, tentando equilibrar essa questão política, técnica, né? E isso ele sempre falava para nós, né, que o resultado ele é fundamental, né? Não pode ficar. Tem pessoas que, infelizmente, ela só sabe criticar, né? Ela vai criticar a vida, pode estar qualquer político, ela vai criticar. E a classe política, ela está muito desgastada, né? Então é difícil você encontrar pessoas que se desdobre para participar do governo, para ser um secretário, para levar pancada, porque a gente sabe que na gestão pública ela vai ter pancada sempre, né? Sempre você não vai conseguir agradar a todos, né? Jesus Cristo, nosso grande mestre, não conseguiu agradar a todos, quem dirá a nós, né? Mas enfim, essa visão do seu Heraldo em trazer pessoas mais técnicas, prezar muito pelo resultado, pela eficiência do poder público. Claro que tem muitas coisas para a gente melhorar e é uma constância, né? Cada vez mais os serviços públicos em um município são maiores, né? A gente sempre briga com isso, né? Os prefeitos, né? Que essa questão do pacto federativo, ela tem que ser melhor distribuída. Então o recurso fica muito mais em Brasília, né? Que ele precisa ser mais dividido entre os municípios. E lá na ponta, né? Você pega um município de fronteira, que além de atender a nossa população, você tem que atender sul-mato-grossenses, brasiguaios, às vezes paraguaios. Às vezes chega uma van ou uma ambulância lá na nossa UPA, né? UPA de Guaíra, chega uma ambulância, literalmente despeja o paciente paraguaio, de origem paraguaia, e vai embora e deixa lá o paciente. É questão humanitária, é questão de... O SUS, ele é universal, você tem que atender, enfim, nossa UPA lá tem atendido muitos casos desses. E nós não recebemos um valor extra por conta disso, por ser um município de fronteira, ter um benefício ou um valor que seja correspondente a esses atendimentos. Mas temos feito todo o esforço. Por exemplo, em 2025 fechamos com 32% em investimentos na área de saúde, sendo que obrigatoriamente são 15%. O município tem que investir em saúde. Nós chegamos a 32% por conta de todo esse aporte que nós temos que fazer de população além da nossa estrutura, né? De pessoal, financeira, enfim. Mas temos feito toda a obrigação possível, inclusive mais que o dobro, né? Mas e reforçando nossa infraestrutura física no âmbito da saúde, por exemplo, né? Mas enfim, a idade, ela claro que as pessoas viram em mim uma pessoa que participou, né, do governo do Fabiano, depois do governo do seu Heraldo, uma pessoa que cresceu na administração, aprendendo com força de vontade e dando bons frutos. Eu acredito que eu acho que é mais isso. E com uma liderança do seu Heraldo, né, que mostrou um bom caminho, um bom relacionamento institucional, com grandes conquistas para a cidade, mudou, assim, transformou a nossa realidade assim, de cidade mesmo, que as pessoas passavam em Guaíra, viam uma estrutura. Hoje as pessoas vão em Guaíra e se sentem assim, nossa, como mudou Guaíra e tal. Isso a gente vê de inúmeras pessoas comentar sobre isso, né? Então acho que é mais isso, foi o fruto do trabalho que fez com que a população entendesse, nossa, estamos no caminho certo. Acho que o sucessor do seu Heraldo vai continuar esse bom relacionamento, esse bom fluido, né, de boas intenções para a cidade. O seu Heraldo saiu com 85% de aprovação, né, no seu segundo mandato. Então é um número histórico para Guaíra, assim. E ele tem sido um grande mestre e um grande consultor, né? Então, quando a gente
se aperta
em alguma situação, nos ligamos, ele vai lá. É uma pessoa que sempre está com a porta aberta para nos ajudar, nos auxiliar. Tanto ele quanto o Fabiano. O Fabiano também é outro, assim, irmãozão, assim, que a política me deu de nós pedirmos alguma situação. Fabiano, o que você acha? Então, assim, eu tenho essa liberdade, né, e essa gratidão que essas duas pessoas que me criaram na política, vamos dizer assim, né?
Faz questão de consultar.
E faço questão de consultar. Nós temos um conselho político muito, muito interessante, né? Então são pessoas, seu Hermínio Vendrusco, né? Uma pessoa de extrema confiança lá da nossa população guairense, né? O Fabião, o Heraldo, que já fizeram muito por Guaíra e ficam sempre à disposição para nos ajudar, para nos orientar. Então a gente fica muito grato, assim. A gente não sai tomando decisão sem uma consulta, sem ouvir mais, né? Para errar menos, é isso que eu sempre falo, né? É isso.
Estava junto na revitalização do Museu Sete Quedas? Da passagem do acervo da família Matsuyama para essa a prefeitura?
Essa época foi na primeira gestão do Fabián, ali, 2004, 2008. Nesse momento eu não tinha nenhuma ligação assim, com o poder público, com as ações do governo. Tinha outra. Eu ia na prefeitura, mas é para pegar algum boleto, alguma coisa para pagar. Antigamente não tinha tanta informatização, né? Mas assim, como fui diretor de cultura e secretário de turismo, nós temos sim vários projetos assim, de manter a memória ativa ali do município. Estamos aí com alguns prédios históricos em fase final aí de contratação para nós fazermos a melhoria da infraestrutura. Ali tem ali a antiga prefeitura ali e tal, junto com onde era a Câmara Municipal, nós estamos com aquele prédio. Passou-se anos ali tentando os documentos ali daquele imóvel. Hoje nós temos aquilo em posse, né, para nós podermos fazer a revitalização daquele patrimônio histórico. Fora outros prédios que estão sendo, por exemplo, a Copel estava num prédio histórico. Estamos buscando a cessão, ou doação, ou reversão desse imóvel para nós colocarmos ali um ateliê, alguma espécie de exposição. Enfim, hoje nós temos excelentes artistas, tem o Frei Pacífico, nós temos uma grande quantidade de artistas ali, artesãos, o artesanato está funcionando bastante. Agora fizemos a lei, sancionamos a lei do fomento, né, ao artesanato. Tem lá os meninos que mexem ainda com a parte de cerâmica, enfim, estamos tentando melhorar cada vez mais ali aquela orla também, fazendo as revitalizações, sempre atrelando, né, o turismo à cultura, né? Eu acho que essa é a nossa visão ali com a nossa cultura guairense.
É que, na verdade, parte do acervo do Museu de Guaíra, ou de Sete Quedas, né, se vincula a Marechal Rondon, né? Que o grande, não vou usar a palavra que geralmente é usada, a palavra acadêmica, mas vou falar da grande parte dos animais empalhados, senão a totalidade foi feita por um rondonense, Alfredo Krause, né?
Ah, sim, com certeza. Isso. Passou por uma revitalização, uma restauração recente, assim, não tão recente, mas na época do Heraldo já. Eu estava ali na direção ali do gabinete e nós fizemos ali uma nova restauração aí desses animais, passando por um taxidermista para fazer uma manutenção desses animais.
Ah, é necessidade.
Para segurar ali aquilo que foi feito pelo Krause lá atrás. Né?
Bem, falamos agora de amenidades. Giliada, quais são os grandes desafios e as grandes demandas da cidade de Guaíra? Você já fez antes um pequeno apanhado aí, já deu um enfoque no quê? Mas o que hoje mais é preponderante em termos de desafios e de demandas na cidade de Guaíra?
É assim, Arthur, nosso grande desafio hoje é buscar uma melhor compensação pelo que a gente perdeu lá atrás, né? Isso é histórico.
E que perda.
É uma perda inestimável. Ali em 2019, o seu Heraldo Trento sendo indicado pelo Conselho de Lindeiros e da AMUSO, né? Participa AMUSO, o que é a AMUSO? É a Associação dos Municípios, Sedes de Usinas e Alagados. E lá eles têm uma cadeira, o Conselho de Lindeiros, e essa cadeira, à época era a prefeita Cleci, a prefeita que era o presidente dos Lindeiros, e depois passou para o Mano, né? O Mano continuou esse trabalho, e o seu Heraldo foi um dos indicados para fazer essa luta aí por conta de dois projetos que estavam lá encaminhados para discussão. O primeiro projeto tratava-se de um projeto que beneficiaria ali 749 municípios, se eu não me engano, envolvendo 21 estados da federação. Aí o seu Heraldo, como indicado do conselho, juntamente ali com os prefeitos aqui lindeiros, conseguiram essa conquista aqui para a nossa região, através dos parlamentares, né? Lembro muito bem que o Sérgio Souza encampou muito bem isso aí. Na época era o presidente Michel Temer, o MDB, então eles tinham muito acesso ali, o Marum, o Sérgio Souza, que abriu muitas portas para poder passar esse projeto. Isso beneficiou todos os municípios lindeiros, e 700 e poucos municípios da federação, 21 estados. Em 2018, eles conseguiram essa façanha aí de melhorar o percentual que tem uma contribuição financeira, chama CEFUR, a contribuição financeira dos recursos hídricos, e a época era 45% para os estados, 45% para os municípios e 10% ficava para a União. O projeto de lei, ele melhorava, né, para 65% os repasses aos municípios e baixava dos estados de 25%. Em ano eleitoral conseguiram avançar nisso, os governadores aceitaram no primeiro momento, mas quando foi para a sanção presidencial houve aquele lobby gigante de ministérios e governadores. Quase não foi sancionado, mas o presidente Michel Temer, com a pressão dos prefeitos, conseguiu sancionar. Isso deu um salto considerável, de quase 44% nas receitas de royalties. Aqui, no caso dos lindeiros, os royalties de Itaipu, para todos os municípios lindeiros. E aí o prefeito Heraldo tinha esse outro projeto de lei que precisava avançar, que seria especificamente de Guaíra, que ampliava os royalties de Guaíra de 4,8% para 8%. Praticamente dobrava esses royalties. E o prefeito Heraldo foi muito feliz com as pessoas estratégicas trabalhando, enfim. Os municípios lindeiros, os prefeitos aceitaram, né, passar esse projeto de lei, porque conseguiram essa grande receita, né, da CEFUR. E depois conseguiram fazer essa divisão assim, entre eles, para incrementar o município de Guaíra. Então, nada contra, né? Por exemplo, municípios como Itaipulândia, que teve uma grande área alagada, né? Eles recebem 17%, né? Com a população, às vezes, com menos que Guaíra, por exemplo. E não perdeu sua mola propulsora, que seria as Sete Quedas. Perdeu muita área, é bem verdade. Então, assim, se for olhar o que é justo, o que não é justo, mas nós brigamos pelo que Guaíra tinha no momento. Era um projeto de lei feito pelo Dr. Osmar Serraglio, de Moarama, em 2012, no final do mandato ali do prefeito Manuel Cuba, e eles conseguiram avançar, passou Fabian, passou Câmara Federal, entrou no Senado. Quando o Heraldo assumiu em 2017, estava no Senado, nós trabalhamos em cima desse projeto com bastante luta e conseguimos em 2019 a sanção presidencial, era o presidente Bolsonaro, a sanção presidencial. Então, a partir de 2020, né, que daí deu o ano cheio, porque tem sempre uma parcela e o ajuste do dólar que eles falam. Então, em 2020, o município acabou recebendo essa parcela aí de cheia, né, de royalties de 8%. Então, para nós foi assim um momento histórico em que o município começou a respirar, a ter capacidade de investimento. E aí o município começou a desenvolver as obras e hoje o município é um canteiro de obras, com muitas obras em andamento, já entregues e outras que estão por vir aí. Então, o nosso maior desafio hoje, Harto, é continuar isso, né? Continuar essa briga, porque o guairense ainda ele acredita que em detrimento do que o município perdeu, seria assim mínimo esse 8% que nós já temos garantido por lei. Agora nós estamos vendo aí a discussão do novo tratado, e eu como prefeito já fui buscar as informações, já fui no Itamaraty, já fui buscar como que a gente poderia fazer para melhorar isso, mas enfim, estamos aguardando esse momento político, ainda que está ainda em fase de discussão, ainda não encontraram um consenso entre Paraguai e Brasil, e já avisaram que não vão lidar com pormenores de municípios. Então nós temos que aguardar todo esse movimento para depois nós fazermos o que nós temos de proposta aí, junto com o Congresso, enfim, com a Câmara Federal, o Senado Federal. Nós temos um bom relacionamento graças a esse trabalho que o seu Heraldo fez de legado, né, que deixou para nós, de relacionamento institucional. E o segundo maior desafio nosso é a questão indígena, né, que todos estão vendo aí na nossa região, é nos municípios Guaíra e Terra Roxa, sempre está na mídia, às vezes Fantástico, Jornal Nacional, conflito. Isso nós não queremos isso, né, na nossa região. Agora saiu esse acordo com a Itaipu Binacional de aquisição de terras, né, 240 milhões que eles aportaram junto ao Supremo Tribunal Federal, e INCRA, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, para poder fazer essas aquisições na região de Guaíra e Terra Roxa. O acordo prevê 1.500 hectares ali na região de Guaíra e Terra Roxa e 1.500 hectares na região de Ocuí, Jacutinga, ali em São Miguel, Santa Helena, Missal. E aí as comissões, a comissão, né, de conciliação do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, né, que está à frente desse trabalho, estão fazendo aí as reuniões com os proprietários, com as comunidades, para ver o melhor local. E aí entra o nosso grande desafio, que eu digo, né? Então, o ano passado foi um ano assim, de semear bastante, buscar recursos e também fazer toda essa interlocução. Eu sempre brinco, né? Aqui o prefeito Bax, os prefeitos da região sempre estão indo atrás de recurso, vão nos ministérios, nas secretarias de Estado. Aí o prefeito de Guaíra tem ido no STF, na FUNAI, no TRF4. É uma pauta mais judicial, uma pauta mais complexa, né? Mais tensa, e estamos assim no caminho certo. Temos um apoio grande assim da nossa procuradoria jurídica, que faz um trabalho muito grande. Nós conseguimos, na gestão do Heraldo, através de uma ação judicial que o município ingressou, anular o processo de demarcação. O juiz de primeira instância viu claramente assim, que o município tinha razão, as razões foram muito bem fundamentadas, só que esse processo subiu para o TRF4, estava lá em fase de discussão. A desembargadora que estava com o processo com o processo sem muita definição, e aí veio todo esse acordo, que é uma CO 3555, que está no âmbito do STF, que o MPF diretamente entrou com uma ação no STF, e os municípios não eram parte desse processo. Hoje nós estamos ali tentando justificar, tentando resguardar, né, os interesses do município. Eu sempre digo que o município sempre vai evitar o conflito e sempre vai buscar a melhor solução dentro daquilo que nós pensamos como planejamento estratégico da cidade, porque nós temos um plano diretor, nós temos ali uma região extremamente sensível, que é uma região de fronteira. Nós somos ali a entrada do Paraná, onde aqui o oeste do Paraná é extremamente forte, né, na sua produção de proteína animal, né, de suíno, de frango, e também de agora piscicultura, mais ainda agora que vai produzir piscicultura no Lago de Itaipu. Foi sancionado pelo presidente do Paraguai, faltava essa sanção, foi agora, recente. Então vocês imaginam o potencial que tem o oeste do Paraná, e Guaíra, que é a entrada de tudo isso. Deixar isso extremamente aberto, sem uma organização, sem um planejamento, é isso que o prefeito de Guaíra sempre tem buscado, junto às autoridades competentes, né, especialmente as judiciais, administrativos, políticos, todos. Estamos tentando de todos os lados, Harto, buscar esse entendimento, que o município ele não pode ser, por exemplo, a aquisição dessas áreas, elas não podem ser de forma desordenadas, e sim de forma que ampare, né, as comunidades, vamos dizer assim, que estão lá. Já tem comunidades que estão lá há mais de 20 anos. Essas recentes agora, que tiveram conflitos e tal, são famílias das mesmas comunidades que já estavam lá, né? Então, aí nós estamos aí tentando resolver essa questão, né, para que isso seja de forma bem discutida, que o município possa participar, porque isso foi um dos objetos da nossa anulação, que o município não participou dessa discussão desde o início. A FUNAI simplesmente criou um grupo de trabalho sem o ente da federação, que é o município, e fez um estudo antropológico através de uma antropóloga, que muitas das vezes não veio na cidade, fez esse estudo de forma sem ouvir os pioneiros, sem ouvir a nossa população guarirense também, que está ali há muito tempo, e veio e deu esse estudo, e aí ainda fragmentando todo o território dentro do nosso território de Guaíra. Então, assim, qual que é a pretensão, né, vamos dizer assim, da FUNAI? É 18% do território de Terra Roxa, que é em torno de 80 e poucos mil hectares, e 15% do território de Guaíra, que é em torno de 50 e poucos mil hectares. E Guaíra tem um agravante, que é um local de extrema fronteira e é dividido em duas glebas. E ainda as áreas que eles pretendem fica atrás do parque industrial, fica atrás do porto, atrás do aeroporto, atrás da em áreas urbanas já consolidadas, enfim. Como que nós vamos fazer para a cidade se desenvolver de forma sustentável, que eu digo, né? Então, assim, como é que nós vamos colocar um aldeamento indígena, uma comunidade indígena, na beira de um córrego urbano, onde tem problemas de alagamentos, ou enfim. Então, são essas perguntas que a gente deixa e tenta resolver, leva a proposta, né, para poder resolver isso de forma sustentável, né? Que tem os três pilares da sustentabilidade em sua essência, né? Que seja ambientalmente correto, que seja economicamente viável e que seja socialmente justo. Do jeito que está hoje em Guaíra, nenhuma dos três pilares da sustentabilidade está sendo atentado a isso, né? E se fazer do jeito que estão propondo, não vai continuar os mesmos problemas, inclusive ampliar os problemas na nossa cidade. É essa a minha visão.
Você tem pelo que eu vejo, pelo que você está narrando, uma questão social bem complexa, que te exige uma atenção muito especial. Muita gente em situação de carência e vulnerabilidade em Guaíra?
Sim, o município de Guaíra, por ser fronteira, e ainda mais essa questão indígena no município, todos esses anos, né, que estamos tentando resolver, muitas das vezes estoura para quem? A atividade estoura para a prefeitura, que é o ente mais próximo do cidadão. Hoje a comunidade indígena tem o meu número de celular, o cacique ele liga no meu número, entendeu? Ô prefeito, está faltando isso, está faltando aquilo, entende? Então é uma situação que é muito próximo da sociedade. Aí qual que é a competência social de uma comunidade indígena? Lógico que é tripartite, a gente tem que fazer a nossa parte, mas na sua grande parte, né, o governo federal que precisa ter esse olhar, né, e aí muitas das vezes nós temos que atender e depois ainda, por conta de decisões judiciais, fala assim, ó, prefeito, tem que atender e depois você recebe do governo federal. Daí muitas das vezes você tenta receber do governo federal e ele demora uma eternidade para fazer o repasse. Então, é sempre na ponta. Você tem que resolver o problema ali de imediato. Aí, muitas das vezes, tem essa questão fundiária. Tem lá uma comunidade, ela está numa área privada. Ela entrou numa área privada que o proprietário adquiriu aquilo de boa fé, de que um passou para o avô, passou para o pai, enfim, e o avô comprou isso de boa fé, com escritura, com documento em mãos, e está lá a sua propriedade invadida, né? E aí está esse imbróglio, e aí muitas das vezes eles vêm pedindo ao executivo, você tem que fazer uma casa, uma moradia digna, como que nós vamos fazer uma escola, um posto de saúde em um local que está de forma equivocada, está em litígio, em problemas. Então, assim, olha só a nossa dificuldade hoje para resolver essa questão. E nós temos propostas, estamos propondo um território que seja adequado, que não prejudique, vou dizer assim, o bom andamento do plano diretor do município, né? Eu digo assim, não prejudique, então a comunidade indígena, os indígenas podem pensar isso, então nós estamos prejudicando, mas é aquela situação, né? Nós temos que encontrar a solução, parar de ficar brigando, parar de ficar empurrando o problema e resolver o problema. É isso que eu sempre tenho pregado e tenho proposta para isso. Já fui em vários locais mostrar a proposta, olha, eu acho que a solução seria dessa forma, assim, assim, assado, mas assim, por conta da legislação brasileira, as falhas que eu vejo ainda, que tem algumas falhas na legislação brasileira com relação a isso, eu vou dar um dado aqui, por exemplo, muitas vezes muitas pessoas, né, olha assim a questão indígena com aquela questão assim de onça, infelizmente ainda não resolveu a questão e tal, mas aí lá em Guaíra, por exemplo, nós temos cidadãos que são cidadãos paraguaios, né, que ele tem uma documentação, ele nasceu no país vizinho, no Paraguai, e aí ele consegue um documento, porque a autodeclaração indígena, ela é autodeclaração, né, aí ele ganha um documento chamado RANI, ele vai num cartório, enfim, ele tira um documento. Se essa pessoa chegou lá na autodeclaração, ela falou que o nome dele é outro do que o documento original dele lá do Paraguai, ele muda a idade, ele muda o nome. E se essa pessoa está vindo do Paraguai com um crime que ele cometeu, ele está fugindo das autoridades locais. Estou dizendo que pode acontecer, né? E que já aconteceu isso, e nós temos isso já encaminhado para a Polícia Federal em inúmeros casos, entende? Não é eu que estou falando, né? São números, indicadores que nós temos, é como comprovar, né? Então, como a justiça, a legislação brasileira, ela tem algumas falhas, né? Então, hoje, um cidadão entra no Brasil de forma irregular, né? Então, isso para mim é um crime, né? Então, se a pessoa tem dois documentos, ela vota no Paraguai e vota no Brasil, poxa, então nós temos um problema aí, né? Então, ela tem um documento falsificado, ela utiliza os serviços públicos aqui da nação brasileira, às vezes utiliza os serviços públicos da nação paraguaia, enfim, e daí? Como é que a gente faz isso? Então, é uma situação difícil para resolver, nós estamos lá na frente no fronte, vamos dizer assim, né, para resolver essa questão. Eu penso que o Congresso Nacional, né, o governo federal, o governo estadual, né, os governos municipais precisam, né, encontrar uma solução, os legislativos, né, para tentar resolver definitivamente essa questão, não ficar protelando, empurrando, enfim, porque isso é um problema de Guaíra e Terra Roxa, mas você pode ver que no Brasil inteiro nós temos muitos problemas com relação a isso. Por quê? Porque passou da hora de nós discutirmos, de fato, uma política indigenista nacional de forma sustentável, que vá ao encontro das comunidades de fato indígenas que merecem sim ser resolvida a sua questão, mas também não pode prejudicar o ente da federação, que tem seus sonhos ali, tem seu planejamento de anos e anos. Imagina o tanto que o Guaíra está lutando para buscar um lugar, né, no desenvolvimento. Perdeu Sete Quedas, depois prometeram a usina de Ilha Grande, ficou só na promessa, e aí Guaíra tentando lutar, e agora nós vê essa nós nos deparamos, né, com essa situação extremamente difícil de resolver, e às vezes aí essa questão ideológica acaba ultrapassando todos os limites, e aí a gente não consegue resolver, porque fica um empurra daqui, empurra de lá, e fica o prefeito lá com o seu secretariado e os vereadores e a população também sofrendo, e eu digo a população no geral, né, com todos eles. Não é bom para ninguém esses conflitos, essas situações difíceis ali no município. Mas estamos no caminho certo, conversando com as autoridades competentes e tentando levar a solução, levar pautas, né, que acabe equilibrando toda essa sistemática aí da questão indígena que envolve Guaíra. Então, essa é uma pauta principal. Eu, se falar de questão indígena, que nós vamos falar o tempo todo aqui, porque eu tenho estudado muito para poder resolver isso e fazer com que a cidade floresça e se desenvolva. Né?
Vamos para pontos pontuais, né, meu amigo Giuliano? Estradas no interior, quantos quilômetros?
Harto, nós temos 460 quilômetros de estradas rurais, mais ou menos. E, olha, não é puxar sardinha, não, mas Guaíra é uma cidade muito bem avaliada com relação às estradas rurais. Hoje, qualquer produtor, lógico, quando chove demais, enfim, sempre tem uma manutenção ou outra. Mas os nossos produtores, eles estão muito bem confiantes no nosso trabalho aí, ao longo desses anos. Fizemos, assim, muitas readequações de estradas rurais. E agora, com o governo do estado, né, que tem sido um grande parceiro dos municípios, vamos fazer agora três trechos bem consideráveis de pavimentação, de saber o que mesmo, pavimentação rural, já usando o concreto bituminoso usinado quente. Então, vamos fazer um trecho aí chegando até o Salamanca, que é a estrada mais longínqua aí da nossa sede municipal ali do centro do município. Nós estamos fazendo, nós fizemos, né, uma etapa ali até a linha das Flores, para quem conhece ali Guaíra, depois da linha das Flores até Oliveira Castro. Nós estamos aí com o projeto pronto, já encaminhado, nas vias de sair esse convênio. E aí nós vamos fazer, além da estrada do Salamanca, a estrada Diamantina, que é ali quem está indo para Guaíra aqui pela 163, antes de chegar no posto Gemax, tem uma estrada à esquerda, que você pega ali a estrada Diamantina, que é uma estrada que foi levantada na época da Itaipu, foi colocado que eles começaram um teste com estabilizante de solo, mas o nosso solo não é apropriado e aí acabou não dando certo, então nós vamos fazer essa pavimentação em CBUQ. Fora ainda a estrada da Capelinha, que é no Maracaju, sentido Terra Roxa, daí nós vamos começar essa obra. Mas está muito bem assim, a questão das estradas rurais, muito bem encascalhadas, cuidadas, né, com toda a questão ambiental sendo cumprida. E agora vem para nós aí, então, essas três novas estradas, fora a rodovia que eu comentei, rodovia municipal que liga Guaíra a Oliveira Castro. Já chegamos até a Linha das Flores, agora vamos dar continuidade nesse mandato. E aí nós estamos desenvolvendo a área rural, não só com as estradas, mas também estamos levando o balneário de Oliveira Castro lá no distrito, para dar uma nova oportunidade, né, para aquela população, o distrito de Dr. Oliveira Castro. Estamos também nas vias de assinar esse convênio, é uma obra de torno de 14 milhões de reais, um balneário assim que vai ficar muito bem estruturado aqui para a nossa região lindeira, né, que várias cidades têm aqui suas prainhas, e Guaíra necessitava de uma praia adequada, porque lá na frente da cidade nós temos lá pedra, corredeira, temos a influência do Rio Piquiri, do Rio Ivaí, que acaba sujando um pouco a nossa orla, fica sempre o tempo todo, raramente fica limpo, né? Então ele sempre está meio embarreado, assim, meio turvo, e lá no Oliveira Castro ali é 100% limpo, a água ela é cristalina ali, dá até para, acho que, fazer mergulho ali, é um negócio bem, bem interessante. Conseguimos o comodato da Itaipu, estamos agora com o projeto pronto, agora nas vias de sair esse grande empreendimento que vai viabilizar o turismo, vai viabilizar condomínios de turismo, de habitação, nessa questão turística, quem sabe atrair lá um hotel, enfim, essa resorts, enfim, o local é maravilhoso e fica aí o convite a toda a nossa região para conhecer o local. Hoje o pessoal sem infraestrutura nenhuma já estão indo lá conhecer e participar. A pesca esportiva, né, que cresceu bastante por conta disso, também, né? Então, assim, nossa Guaíra tá de vento em popa.
Tá bombando. Giliade, e muito se falou já sobre o acesso das BRs à ponte Ayrton Senna. Vai sair esse acesso ou é uma narrativa, é uma lenda?
Olha, esse contorno, né? Eu que cheguei em Guaíra com 10 anos de idade, é como se fosse uma lenda, né? Vamos dizer assim, a gente sofre há muito tempo com esse trânsito pesado dentro da cidade, enfim. E ali, assim que finalizou aquele pedágio da ponte, lembra? Tinha um pedágio na ponte.
Dia 14 de junho de 2005.
Isso, governador...
O Roberto Requião determinou o fim do pedágio.
Isso,
cobrança.
É isso, o governador Requião acabou com o pedágio e aí tinha um recurso considerável ali em caixa. E aí era o projeto pronto, já estava tudo organizado para sair a obra do contorno da BR-63, o desvio ali do centro do município. Aí alguns empresários lá de Guaíra foram até a capital, foram atrás do governador à época, o Roberto Requião, e ele então decidiu: olha, vocês não querem? Beleza, maravilha, eu vou pegar esse recurso, vou fazer manutenção aqui nas PRs, né, aqui da nossa região. Enfim, ficamos sem o contorno, que já estava para sair, né? Então, com a visão de alguns empresários lá de Guaíra, nós ficamos sem o contorno. E hoje nós amargamos, até hoje, né, essa situação, hoje cada vez mais carretas e mais carretas chegando lá, passa de 10 mil veículos dia, nossos relatórios que nós temos lá, que passam ali na cabeceira da ponte. Nós temos uma ponte simples também, que é um gargalo, né? Então essa é a nossa grande dificuldade ali. E aí, agora no governo Ratinho, juntamente com o governo federal, à época estava o governo Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas na infraestrutura e o general Silvio Luna na Itaipu. Fizeram um grande acordo, então nós vamos tocar, Itaipu vai fazer a obra. Fizeram o convênio, assinaram o convênio. O Ratinho foi até em Guaíra, fez solenidade e tal. Tanto é que o munícipe guairense até fala: pô, vieram aqui, falaram que ia sair, até agora nada. Mas o que aconteceu? O governador assinou o convênio com Itaipu, Essa é uma obra federal, a Assembleia Legislativa delegou a atribuição ao governo do estado, né? O DENIT autorizou isso e fizeram esse trabalho. DR, DENIT, né? Governo do Estado, Governo Federal, Ministério de Infraestrutura e Itaipu. E a Itaipu aportaria 68 milhões de reais para fazer esse contorno. As coisas foram evoluindo e tal, né? Convênio, enfim e tal, aí veio a pandemia. Com a pandemia, os insumos, eles mudaram o cenário do mundo, né? Os insumos, especialmente esses do petróleo, enfim, que é base, né? De insumo de pavimento, enfim. O valor que de 68 milhões passou de 120, 130 milhões a obra. E aí o governador, à época, não tinha todo esse recurso que hoje o Paraná está muito bem, né, estruturado financeiramente. E a Itaipu não queria fazer aditivo, ficou nesse imbróglio, ficou nesse limbo, vamos dizer assim, vieram as eleições. Mudou-se a gestão da Itaipu, a gestão de Itaipu e a gestão do Estado... Não concordaram. Aí, o governo federal, não, nós vamos rescindir o recurso, nós vamos colocar no programa de aceleração, né, que é o PAC. Inclusive saiu até matéria, né, você pode até fazer essa memória aí. No início do governo Lula, agora, no último, nesse governo atual, saiu no programa, no PAC, o contorno de Guaíra e o apoio à Ferroeste, né, a nova Ferroeste. Só que daí passou-se o tempo, foi indo, esse ano entramos no governo agora, 2025, vamos tentar discutir sobre esse assunto, aí nos informaram, né, em 2025, que eles colocaram a obra do contorno na concessão das rodovias. E agora, recentemente, foi feito no leilão da B3, inclusive participei juntamente com o governador, então a BR-163 ficou com o grupo Pátria, né, e a 272, porque Guaíra tem duas BRs federais, né? A 272 e a 163. A 272 ficou com o grupo EPR, né? A EPR ganhou a 272, que não faz parte do desvio, e a 163 ficou com o grupo Pátria. Então a gente está esperando eles assinarem o convênio para nós vermos como é que vai ser o cronograma previsto. É que nos próximos 4 anos eles têm que entregar a obra. Assim que eles assinarem o contrato, a previsão é que eles entreguem em 4 anos. Lógico, agora nós vamos conversar, vamos ver como é que vai ser essa obra, qual de fato é o cronograma, se tem como antecipar, vamos ver como é que vai ser essa discussão agora junto à empresa que tem a concessão assinada aí, que estão para assinar o contrato agora, janeiro, fevereiro, né? E vamos lutar para ver ver se sai de fato esse contorno, que para nós vai ser fundamental, né? Tirando o trânsito pesado. Ali nós estamos perdendo vidas, atrapalhando o trânsito, vira aquela...
Comprometido.
E as pessoas não vão xingar o presidente Lula nem o Ratinho, né? Vão xingar o prefeito Gili. Ô, Gili, tá, como é que... Né? Então essa é a nossa dificuldade, mas é uma obra federal, está bem encaminhada, agora nós temos que fazer a cobrança necessária, né? Para que isso saia o quanto antes.
Gili, qual é o forte da economia de Guaíra?
A economia de Guaíra majoritariamente é o agronegócio, né? A agropecuária, nós temos uma produção primária muito forte, né? Por mais que nós somos fronteira e não temos muita indústria, mas hoje a produção primária ela nos dá um grande suporte, né? Nós temos sim as cooperativas lá, que também nos apoia, nos ajuda a ter esse crescimento, mas temos sim industrialização na área de lácteos, né? Nós temos lá um laticínio também que ajuda, mas nosso grande foco hoje, né? Eu sempre falo as três vocações de Guaíra, é o agronegócio, é o turismo e a logística. Nós estamos trabalhando, né, todo esse foco, essa vocação que Guaíra tem. Então o agronegócio, estamos trabalhando nesses investimentos que nós estamos levando a agricultura, enfim, melhorando a questão dos investimentos, fomentando, né, os cooperativas, atraindo novas cooperativas. Nós somos, a LAR entrou forte em Guaíra, e olha que Guaíra está um campo vasto, né, para aviários, enfim. É claro que o produtor rural guairense, ele tem essa visão um pouco mais monocultural, né, monocultura. São pouquíssimos que têm aviário, tanto de suíno, de frango e tal. Hoje nós temos ali um complexo de ovos, né, que era da Copagril, acabou passando para Lar, e produtores vindo de fora ali investir, porque o guairense mesmo ele não tem vamos ter que trabalhar isso, né, juntamente com os nossos produtores, mostrar o potencial que é. É claro que hoje é complexo, né, lidar com isso, a questão dos investimentos que são altos, né? E o município está tentando trazer essas cooperativas para a gente poder colocar. E hoje tem um vazio então, sanitário muito interessante. Guaíra hoje está sendo assim, objeto de olhares, né, vamos dizer assim, das cooperativas, porque Guaíra só tem, se eu não me engano, 2 aviários de frango. 2. Você pega Santa Helena, Marechal, aqui tem centenas, né, e centenas de aviários. E que ajuda muito na produção agropecuária, enfim, nos indicadores dos municípios. Mas Guaíra tem, além desse potencial, dessa vocação, nós temos a questão turística. Então Guaíra hoje tem a pesca esportiva, ela cresceu bastante, nós temos uma rede hoteleira considerável, e agora começaram-se a se estabelecer as lojas francas, que são 4 municípios no estado do Paraná que têm esse privilégio: Guaíra, Foz, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste. Hoje nós temos uma loja franca, já está gerando um grande fluxo ali de turistas, e a nossa intenção é atrair mais, né, mais empresas nesse ramo, porque é um diferencial. Então não é qualquer município que tem esse diferencial. Mas olha, o ano passado, por exemplo, o nosso comércio, o nosso serviço foi maior que a agricultura. Esse ano ela voltou a ser o nosso maior potencial de PIB, vamos dizer assim, né? Então hoje, se eu for dizer quem que é o nosso carro-chefe, é a nossa agricultura, o agronegócio, enfim, né? E aqui nós estamos trabalhando nessas vocações, além do turismo, a logística. Então o município tem o Porto Internacional, e agora nós estamos com o EVTEA do Porto Hidroviário, que daí é Paraná-Tietê, que é um grande sonho também do município. Nós estamos com o EVTEA pronto do aeroporto, que temos voos comerciais 3 vezes na semana. Fica aí a dica ao pessoal de Marechal, toda a nossa região, aí Mercedes, tem uma boa audiência. Tem voos terças, quintas e sábados. Você procura ali na Azul, você tem voos para Curitiba, voo direto, 1h30, às vezes 2 horas de viagem, com passagem, se comprar com antecedência, com um preço até favorável, assim, até mais barato, às vezes, que até de ônibus. E com 1h30, 2 horas, você está em Curitiba. E em Curitiba você está ligado com vários outros destinos, né, vamos dizer assim. Então, Guaíra está trabalhando nos 4 modais, né? Então, as rodovias federais já estão com as concessões já determinadas, já fechadas. O modal aéreo, nós fizemos, então, o EVTEA está pronto, pensando para 2050. Nós fizemos um reforço de pista, agora vamos dar a ordem de serviço do balizamento noturno, e tem os voos comerciais em pleno funcionamento. A nossa intenção é, lá na frente, chegar num grande aeroporto de carga para ser esse nós queremos ser o braço logístico do oeste do Paraná, que são os maiores produtores, né, de frango, de peixe, de suíno, enfim. Então, Guaíra está se colocando aí no Programa Mais de Desenvolvimento, na MOP, no estado do Paraná, como o braço logístico do oeste do Paraná. Guaíra, Foz, que tem essa característica, e Santa Helena, que está no meio do caminho, né, vamos dizer assim. Então, estamos bem articulados em cima disso, com os portos, né? Então, nós temos um porto internacional que funciona. O porto nosso internacional é muito bem quisto aqui na região, que tem um desembaraço, inclusive, até mais favorável que em detrimento de outros, né? Nós estamos trabalhando também para ampliar ali esse porto internacional, mas a cereja do bolo ainda é o porto hidroviário, aquele do Paraná-Tietê. Nós vamos conectar com o maior PIB do Brasil, né, com esse trabalho que o Estado está nos ajudando com o EVTEA, aí, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. E paralelo a isso também tem a Nova Ferroeste, que é uma coisa que a gente comenta só nos bastidores, assim, internamente, porque as pessoas nem acreditam, mas essa Ferroeste a gente escuta também desde pequeno, mas nós não podemos deixar a peteca cair, nós temos que sempre buscar a solução. O governador avançou, fez o EVTEA, está no IBAMA, daí parou por conta dessa questão do componente indígena, né? E aí agora está nas vias aí de sair essa licença ambiental da Nova Ferroeste. Está aí a questão da discussão da Malha Sul, a Malha Oeste, tem também a Malha que vai até Mato Grosso do Sul, tem o pessoal do Paraguai. Então estamos sempre no centro das discussões dos modais logísticos do país. Então Guaíra tem essas vocações, né? Do agronegócio, do turismo e da logística.
Giliade, juventude de Guaíra. O jovem precisa sair de Guaíra para procurar emprego, para se viabilizar econômica e profissionalmente, ou dar postos de trabalho suficiente na cidade e no campo?
Olha, essa é uma dificuldade, digo, no oeste do Paraná, essa questão de mão de obra, né, qualificada, mão de obra. É assim, Guaíra tem um ponto assim, um pouco mais sensível. Guaíra, ela não tem uma universidade, por exemplo, pública, que é um grande sonho do guairense, tanto tá no nosso plano de governo viabilizar. Nós doamos um terreno para o Instituto Federal em 2013, 80 mil metros quadrados, e vai ano e entra ano, e nós ficamos sempre na expectativa. Agora, recentemente, com a saída aí de alguns IFPRs aqui no nosso estado do Paraná, ventilou-se assim, muito fortemente, que Guaíra ia ser contemplado. Aí levaram o IF para Toledo, nada contra, gosto muito de Toledo, nosso prefeito Mário Costenaro, grande amigo, só que Toledo, que já tem bioparque, que já tem um monte de infraestrutura nessa área educacional. Aí, ao invés de levar para uma cidade que carece, né, de um ensino público, e aí por critérios que criaram ali, enfim, brigas de parlamentares, que é o que foi ventilado para nós, ficamos sem o Instituto Federal. Estamos buscando aí, né, essa possibilidade de uma próxima rodada Guaíra ser contemplada. Mas paralelo a isso, Arthur, o que nós colocamos? Não vamos ficar chorando e tal, vamos fazer a nossa parte. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos, né, a nossa equipe para desenvolver um projeto que eu digo que vai ser o projeto estruturante para Guaíra, que é a Escola Técnica Profissionalizante de Inovação. É uma escola técnica municipal. Nós vamos fazer, se nós não conseguimos fazer um convênio ou com Itaipu, ou com o Estado, ou com o Governo Federal, nós vamos dar um jeito, vamos financiar, porque para nós é fundamental ter uma escola técnica profissionalizante de inovação. E nós começamos os projetos. Então fizemos o arquitetônico, lá dentro desse grande projeto vai ter a Secretaria nossa de Tecnologia, que hoje está num imóvel alugado, e vai ter também a escola técnica propriamente dita, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então ali vai tocar o nosso programa de desenvolvimento econômico, vai tocar ali esses cursos, né? E aí qual que é a nossa intenção, Arthur? Vai fazer uma estrutura muito interessante, vai se tornar uma universidade municipal, entre aspas, né? E ali nós pretendemos trazer as bandeiras para dentro, né? Sistema S, que é um grande parceiro dos executivos, uma parceria aqui com a União Oeste de Marechal, falou, olha, vamos fazer um curso on-demand, conversar com o reitor, vamos levar lá um curso que seja a nossa vocação. Ah, vamos formar lá X jovens, né? A União Oeste pode nos ajudar? Já tenho conversado isso com Aldo Bona, com os reitores, enfim. E Guaíra, por ser início do Oeste e final do Noroeste, então nós flertamos, vamos dizer assim, com a UEM, com a União Oeste, mas nunca temos lá, né, na nossa cidade. Então a nossa intenção é ter uma estrutura que possa abarcar todas essas bandeiras, vamos dizer, UEM, União Oeste, Instituto Federal, que é nossa base, é a CIS, nós temos o Sistema S, enfim, cursos também que o município possa fazer com N entidades, né, sendo públicas ou privadas. Então o município teria essa possibilidade de levar o jovem guairense cursos on-demand, que eu falo, cursos específicos para a nossa vocação, né? Então, estamos trabalhando em cima disso. Ali no Lago Municipal, nós estamos montando uma estratégia de terminar esse projeto e ainda nessa gestão, se Deus quiser, nós começarmos essa grande obra. É um prédio de 3 andares, onde vai ter um teatro novo, aulas de culinária, de gastronomia, de TI, de inovação, enfim, de moda, tudo que nós vemos que seria de bom alvitre, vamos dizer assim, ali para a nossa cidade, nós vamos colocar de curso ali, essa questão de turismo, enfim, da agricultura, agronegócio, tudo que envolver a nossa vocação, logística, enfim, será colocado ali em parceria com a CIAG, enfim, outros entes ali que nos ajuda a fazer o planejamento da cidade.
Giliada, para encerrar a entrevista, que marca, que legado você quer deixar na história de Guaíra? A tua passagem pela prefeitura.
Olha, o legado que nós queremos deixar, né, nessa minha passagem, é que nós não fazemos nada sozinhos, é sempre um grupo, um time, né? Mas nós temos algumas obras assim, estruturantes que vai assim, ser fundamental. Essa mesmo que eu comentei da escola técnica, para mim, particularmente, que ainda sou jovem, né? Vamos dizer assim, que não tive...
É a cereja do bolo?
Não tive a oportunidade de ter uma... Meu pai não tinha condição, por exemplo, tinha condição e capacidade, vamos dizer assim, para fazer uma Unioeste, mas sem condição de vir à Unioeste. Hoje nós criamos lá a bolsa para o aluno que quer estudar aqui na Unioeste, quer estudar em Toledo, em Moarama, o estudante ter uma ajuda de custo para poder ir estudar. Hoje nós estamos vendo que Guaíra está melhorando essa atmosfera no que tange ao desenvolvimento econômico, atração de indústria, está chegando em Guaíra uma indústria de argamassa, o Laticínios Guaíra, que é uma indústria local, tem ampliado as suas possibilidades. Tivemos aí a inauguração do Max Atacadista, que foi um grande ganho de geração de empregos, né? E assim, além da escola técnica que nós comentamos, que foi o último assunto que nós tratamos, mas, por exemplo, nós conseguimos fechar um convênio com o Estado do Paraná do Hospital de Guaíra, um hospital de 64,4 milhões, com 10 UTIs, com 6 mil metros quadrados, que vai atender uma micro-região. Para nós vai dar um salto assim, de qualidade nesse atendimento hospitalar, que assim, isso para nós é uma luta, né, de longa data, aí passou por vários prefeitos, o prefeito Heraldo continuou lutando com isso e nós conseguimos sacramentar nesse primeiro ano de gestão, agora nos finalzinhos aí de 2025 e agora no início desse ano de 2026 nós vamos, se Deus quiser, licitar essa grande obra que vai ser estruturante para o nosso extremo oeste do Paraná, inclusive aqui para Marechal, para Mercedes, para Terra Roxa, Maripá, toda a nossa micro-região, porque o que acontece? O guairense ele tem que ir, tudo para o guairense é mais longe, né? E agora nós vamos começar a atender também ali em Guaíra, já que tem toda essa população que chega. Além da questão de saúde, que nós estamos entregando duas novas unidades básicas agora, entre fevereiro e março, nós temos também, quero deixar um legado na educação, né? Então nós temos algumas escolas novas previstas para nós fazermos, né? Essa escola técnica que vem ao encontro desse ensino profissional, e a nossa área do turismo, né, Hart, que para nós é fundamental o turismo crescer na nossa cidade. Então, e depois de 20 anos lutando, conseguimos a licença do Muro de Arrimo, que o grande deputado estadual Hélio Rusch nos ajudou a ter o espaço ali, que era um imóvel do DR, que ali na cabeceira da ponte, ao lado esquerdo, que a gente fala que é o lote O, nós conseguimos a licença ambiental para fazer o Muro de Arrimo, que é um calçadão que vai da ponte até o Centro Náutico, que vai mudar a cara da orla de Guaíra. Então isso é uma obra estruturante, uma obra disruptiva, né? Que a gente fala que vai dar uma cara nova para a cidade. A população de Guaíra, ao invés de ficar de costas para o rio, né, com esse luto eterno das Sete Quedas, não, a gente tem que ir para o rio, tem que fazer caminhada no rio, na orla do rio, fazer esse trabalho, né, sustentável, né, e também de qualidade de vida. Então são obras assim, que vão ficar marcadas na gestão, essa Praia do Oliveira, enfim, tem várias outras obras, mas essas especificamente vão ficar na história assim, desse legado, desse grupo político que está à frente de Guaíra ao longo desses anos. E a gente fica muito feliz de estar dando continuidade, conseguindo os apoios necessários para dar a continuidade àquilo que eles criaram e nós estamos dando continuidade.
Amigo Giliade, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Hart, obrigado e fico sempre à disposição. Quando quiserem, aí estamos aí pertinho, né? Então estamos aqui para falar um pouco de Guaíra, um pouquinho do nosso trabalho aí. E agradeço mais uma vez a audiência, né, dos nossos ouvintes aí da Rádio Difusora, que pega muito bem aqui na nossa região, direto a gente está indo aí para os Lindeiros e põe ali sintoniza na Difusora e pega muito bem aqui, tem uma grande audiência e eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês exercem aqui na nossa região oeste do Paraná.
Giliade, não posso dizer que não vou ter que convidar outras vezes para entrevista.
Opa, à disposição.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!